Eu quero retomar com os irmãos uma palavra que começamos algumas semanas atrás e eu desejo concluir nessa noite. Temos buscado falar sobre justiça, a justiça verdadeira, a justiça de Deus em nós e através de nós. Se há uma coisa que nós buscamos é justiça, ainda mais quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos agredidos nos nossos direitos, ainda mais quando vemos a nossa privacidade, as nossas possibilidades colocadas em risco ou em xeque por causa dos que estão à nossa volta. Ainda há pouco, lembrava antes de orarmos, que estamos sempre à mercê de certas situações, no trânsito, quantas vezes somos ameaçados, no condomínio nos sentimos ameaçados, no ambiente do trabalho, da família, em quantas circunstâncias nós somos constrangidos por diversas circunstâncias e em meio a cada uma delas, o que nosso coração deseja? Justiça. Que seja feita a justiça na nossa vida, preservando o nosso direito. Quando nos encontros anteriores, queridos, me lembrei aqui que nós somos a geração da busca da justiça, da busca dos direitos. Nunca se falou tanto de direitos, o direito do jovem, do adolescente, da criança, do idoso, do deficiente, o direito do cidadão, e se discute isso em todas as esferas de poder, no ambiente do condomínio, no ambiente do município, do estado, do país, nas Nações Unidas. Estamos sempre focando a defesa dos interesses, o que é legal, à luz da lei estabelecida, porém nem sempre moral à luz da lei. Vivemos pela nossa interpretação da lei, eu tenho afirmado aqui nos nossos encontros anteriores, quando temos abordado o caminho para a justiça verdadeira. Pela lei e senso de justiça, buscamos defender os nossos pontos de vista. Ainda hoje eu assisti um trechinho de uma entrevista onde se discutia o empoderamento masculino, um tema diferente nos nossos dias, onde se fala tanto do empoderamento feminino, se fala muito do feminicídio, da agressão à mulher, mas não se fala da agressão ao homem, que acontece numa escala muito grande em nosso país, da violência doméstica contra o homem. Como pastor, eu já presenciei situações inusitadas, curiosas e sofridas de violência ao homem. Esposas, filhos, netos agredindo o homem. Se defende muito as posições, as situações, as circunstâncias, buscando sempre o interesse pessoal. Isso é inevitável. O interesse humano sempre fala mais alto. Infelizmente, o interesse espiritual acaba ficando em segundo plano. Nesse contexto, nós temos focado a palavra de Jesus no ambiente do Sermão da Montanha, do chamado Sermão da Montanha. Nessa esfera, Jesus, num dado momento, discute com os seus discípulos, porque é a eles que Jesus fala, sobre as chamadas bem-aventuranças, a partir do verso 3 até o verso 14 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Na sequência, nós consideramos, e vamos olhar para esse texto novamente hoje, Jesus fala de alguma coisa mais além, especificamente da lei, do cuidado com a lei que traz, deve trazer, leva, deve conduzir à justiça. Venha comigo a Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, e nós vamos olhar novamente para os versos 17 a 20 e depois o verso de número 48. Essa série de mensagens teve seu start quando, na primeira celebração da ceia do Senhor deste ano de 2020, eu declarei que Deus não está requerendo de nós perfeição, mas santidade. É claro que Jesus, no texto que nós estamos colocando em tela, ele fala sobre perfeição, ele destaca a necessidade do cuidado com a perfeição, mas precisamos entender o que de fato Jesus está afirmando aqui. Se você abriu sua Bíblia, seja ela em papel ou digital, venha comigo ao texto, Mateus capítulo 5, versos que vão do 17 ao 20, e depois avançamos um pouquinho até o verso de número 48. Jesus diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Verso 48: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Queridos, aqui Jesus explica a própria atitude pessoal que empreendeu ele, Jesus, com respeito à lei. E ele manifesta três relacionamentos possíveis para com a lei. Vale lembrar, e eu tenho afirmado isso aqui muitas vezes, Jesus era, por natureza, judeu, observador da lei, conhecedor da lei, praticante da lei. Não podemos ignorar esse fato. Fazer isso é ignorar toda a história de Jesus, toda a ascendência de Jesus em termos genealógicos, vamos colocar dessa forma, toda a formação da árvore genealógica de Jesus que levou-o a ser quem ele era nesse momento da história. Bom judeu, praticante da lei, como esse Jesus se relacionou com a lei? Ele mostrou três maneiras possíveis para que, como ele, eu e você busquemos das três a melhor, como ele encontrou, para vivermos. A primeira ele manifestou e nós já consideramos: é possível procurar destruir a lei. Ele afirma no verso 17, na primeira parte: não vim abolir, não vim destruir, noutras palavras. Não pensem que vim fazer isso. Ao contrário, vim cumprir a lei. Jesus poderia muito bem, queridos, colocar por terra todo o sistema legal do povo, mas não era isso que ele veio realizar. Não era esse o seu propósito. Ao contrário, ele veio tornar realidade na vida de cada um dos que buscavam a Deus todos os itens da lei. Ele veio mostrar a um povo que perdera a referência da lei por práticas inócuas, sem sentido, sem coração, que a lei ainda era necessária e praticável. Aqueles que o cercavam haviam perdido o senso da lei, haviam se perdido em meio à letra da lei. Jesus mostra que é possível destruir a lei, mas que ele não veio para isso. Também mostra Jesus que é possível procurar cumprir a lei. O verso 17, na parte B, deixa isso bem claro: não vim abolir, mas cumprir. Ao contrário do que muitos estão dizendo a meu respeito, de que eu estou quebrando a lei, ao contrário, eu a cumpro na sua totalidade. Mas como? Como? Criticavam Jesus, acusavam de Jesus de certas práticas, particularmente a questão do sábado. Já comentamos, ainda que rapidamente, sobre isso. Mas Jesus mostra a sua postura, a sua relação com a lei, o seu sentimento em relação à lei e a sua obediência em relação à lei. Não veio destruir, ele veio cumprir. E aí ele manifesta uma terceira atitude ou um terceiro relacionamento com a lei. Ele mostra, queridos, que podemos procurar cumprir e ensinar a lei. Jesus não apenas cumpria, mas ele ia além. Ensinar, mas isso os escribas também faziam, isso os mestres do templo também faziam. Não, porque a visão da lei que eles guardavam era pobre e distorcida, distante do sentimento do coração de Jeová, do Altíssimo, do Eterno, do Soberano, quando concedeu a lei para aquele povo. Jesus traz àquela gente o cumprimento da lei e o ensino da lei à luz da graça. Ele é a graça da lei. Graça é, aí não é a simpatia da lei, o enfeite da lei, o adorno da lei. Graça é a manifestação da boa vontade de Deus para com aqueles que vivem cumprindo a lei. Verso 19: todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. E ele vai além: mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. É claro, queridos, que isso não significa voltar toda a nossa atenção para o Antigo Testamento e esquecer o Novo. Viver apenas à medida do pacote da lei. Não, ao contrário. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, deixa bem claro que nosso ministério refere-se à nova aliança. Porém, existe o ministério da lei. Paulo trata isso escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 da primeira carta, a partir do verso de número 9. A lei não é contrária à mensagem gloriosa da graça de Deus. A lei é o asfalto que pavimenta a estrada da graça. Sem a lei, não há graça. E sem a vivência da graça, à medida da obediência à lei, não há nada. Absolutamente nada. Jesus deseja que nós cresçamos em conhecimento. Experiência não leva ninguém para o reino dos céus, queridos. Ninguém. Aquelas pessoas que rodeavam Jesus estavam mais do que experientes em ver os sinais que ele fazia, os milagres que ele operava, ouvir as palavras de sabedoria que ele pronunciava. Mas isso não mudou a condição do coração de cada uma delas. Eram apenas experiências exteriores. Faziam parte do chamado espetáculo da fé. Vai dizer que hoje não vivemos o espetáculo da fé? O show do culto em muitos lugares, o sensacionalismo da emoção da fé. Jesus não veio para nos oferecer o emocionalismo da fé, o show da fé, o espetáculo da fé. Ele veio nos trazer a vivência da fé, o conhecimento da fé, a experiência não aparente e externa, mas interior da fé. Isso à medida da justiça. Jesus nos atrai à justiça divina, nos reporta à justiça divina, nele amplamente revelada, mas que começou a ser esboçada através de Moisés, através de Abraão, através de Davi, através de cada um dos profetas que se levantaram nos mais diversos momentos da história do povo de Jesus. Nós que queremos crescer à medida do conhecimento acerca da justiça, precisamos ser capazes de obedecer. Obediência é condição sine qua non, queridos. Sem obediência não há vivência com Deus, porque não há cumprimento do mandamento e não há desfrutar da promessa. Eu tenho dito aqui ao longo desses praticamente 17 anos, antes de cada promessa há um mandamento para ser obedecido. Vá à Bíblia. Toda promessa de Deus é precedida de mandamento. Obedece o mandamento e a promessa de Deus se cumpre. Mas nós invertemos a ordem. Nós queremos a promessa, o mandamento fica para depois. O mandamento fica para quando eu chegar à idade mais madura, para quando eu já estiver mais descansado das muitas correrias da vida. Não! É urgente obedecer, é premente obedecer. A lei moral de Deus não mudou, queridos. Temos tentado mudar a lei moral. Foi isso que aconteceu ao longo da história do povo de Jesus, do povo judeu. Tentaram mudar a lei moral de Deus. 9 dos 10 mandamentos estão repetidos nos textos, nas epístolas do Novo Testamento. Você sabia disso? 9 dos 10 mandamentos do Decálogo, chamado Decálogo, a lei que o Senhor concedeu a Moisés para que ele levasse ao povo, 9 dessas leis são repetidas nas epístolas do Novo Testamento, e os cristãos são chamados a obedecer à lei de Deus. A única exceção é sobre o sábado, que foi dado ao povo de Israel como um sinal. Neemias capítulo 9, verso 14. Jesus inaugura um novo momento diferente daquele que o povo chamava de dia do Senhor. Os que criam em Jesus decidem deixar o sábado, o único mandamento ao qual Jesus não fez referência, o único do qual os autores dos textos do Novo Testamento não fazem menção, e eles escolhem se reunir para congregar, comungar, adorar, servir e aprender acerca de Jesus no domingo, porque esse foi o dia da ressurreição. Motivo simples: Jesus foi criticado, perseguido, acusado por fazer milagres no sábado, por ensinar no sábado. Nada de absurdo, mas eu volto à obediência. Não obedecemos a uma lei exterior por medo, queridos. Quando temos uma lei instituída sobre a nação, sobre o estado, sobre o município, normalmente nós a cumprimos por medo. Se é uma lei de trânsito, por medo de multa. Se é uma lei de imposto, por medo de sonegação e crime passivo de condenação. E aí eu posso ficar viajando nos exemplos que a lei nos garante. E eu iria entrar numa área que não é naturalmente minha, que é o direito. Poderia pedir ao Fábio que falasse muito mais propriamente do que eu. Outros aqui, com certeza, têm mais conhecimento da lei e do direito civil, trabalhista, familiar, criminal, do que eu. Ainda que eu leia bastante sobre o assunto. Mas a questão é a lei de Deus. Somos chamados à obediência e obedecemos à lei de Deus não por medo, mas por amor. Simplesmente por amor. Antes, como cristãos, nos dias de hoje, obedecemos e vivemos à medida do que está dentro de nós. Não é de outra forma. O Espírito Santo, queridos, nos ensina acerca da palavra e nos capacita a cumpri-la, a obedecê-la. Nesses termos, pecado continua sendo pecado, desobediência continua sendo desobediência, Deus continua sendo Deus, santo e justo, e eu não posso esquecer isso. Eu faço coisas que os outros não veem, e fico tranquilo, porque na prática, a minha obediência está longe daquilo que deveria ser. Afinal de contas, creio num Deus que conhece o meu coração, que, como diz a Escritura, prova e esquadrinha, que sabe os meus pensamentos, que conhece as minhas inclinações e desejos. Um Deus para quem eu não sou uma surpresa, um Deus de quem eu não escondo nada. Escondo dos filhos, escondo da esposa, do marido, escondo do patrão, escondo do governo, escondo, mas não escondo de Deus. Não tenho como esconder de Deus. Nesses termos, a justiça que busco é uma justiça em ação na vida diária. Ela só é justiça quando está sendo exercitada na vida diária. Jesus diz no verso 48 do capítulo 5 de Mateus: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Palavra difícil, difícil para entender, difícil para praticar. Para entender esse verso, precisamos considerar o que Jesus selecionou da lei. Ele separa 6 leis entre todas do Antigo Testamento e as reinterpreta para o povo, mas primeiro para os discípulos, à luz de uma nova aliança que ele estava estabelecendo da parte de Deus e que ele oferece aos que creem. Vamos mencioná-las? Primeiro ele fala do homicídio. Mateus capítulo 5, versos 21 a 26, referência a Êxodo 20, verso 13. Depois Jesus fala do adultério, Mateus capítulo 5, verso 27 a 30, referência de Êxodo 20, verso 14. Ele fala do divórcio, Mateus 5, 31 e 32. Jesus fala dos juramentos, Mateus 5, 33 a 37. Comparativo, Levítico 19, 12, Deuteronômio 23, 23, Jesus fala da vingança, Mateus 5, 38 a 42, Levítico 24, de 19 a 22, Jesus fala do amor aos inimigos, Mateus 5, 43 a 48, referência de Levítico 19, versos 17 e 18. Cinco temas espinhosos, cinco temas complicados, cinco temas problemáticos. E é interessante porque cada vez que Jesus trata, no texto de Mateus capítulo 5, do homicídio, do adultério, do divórcio, dos juramentos, da vingança e do amor por aqueles que nos perseguem, ele declara: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E aí ele diz: porém, eu digo a vocês. Ele relembra o mandamento, ele reafirma o mandamento, mas ele amplia o mandamento. Ele faz uma alteração fundamental na essência da lei, sem, no entanto, mudar o padrão de Deus. Repito uma frase que coloquei aqui ainda há pouco: a lei moral de Deus não mudou. A lei moral de Deus não mudou. Os fariseus, os doutores da lei, diziam que a justiça consistia em realizar determinadas ações. Jesus diz que o cerne da justiça são atitudes do coração. Quem entendeu muito bem isso foi Tiago, irmão de Jesus, que escreve a epístola à igreja em Jerusalém no tempo da grande dispersão, da grande perseguição. E a essência de Tiago pode ser resumida numa frase: amor é o que o amor faz. Amor é atitude. Eu posso fazer um milhão de declarações diferentes e não tomar uma atitude sequer acerca dessas declarações. As minhas atitudes podem estar completamente dissociadas das minhas afirmações. Jesus prova que amor é o que o amor faz com seu gesto, morrendo por nós na cruz do Calvário. Antes disso, cumprindo e ensinando a lei, nos mostrando que a lei se aplica à realidade do pecado. Os fariseus tinham uma lista de ações exteriores, queridos, consideradas pecado. E aí vem Jesus e explica que o pecado provém de atitudes do coração, não exteriores. Quando a coisa se torna exterior, é porque o interior está morto há muito tempo. Há um momento nos ensinos de Jesus que ele compara a vida de certas pessoas a um sepulcro caiado. Essa é a expressão do texto tradicional da Bíblia. Sepulcro caiado. O que é sepulcro? Túmulo. Caiado. Antigamente tinha-se o hábito de usar o cal no cemitério. O cal tem o seu quê de higiênico, de antisséptico, além de preservar uma aparência um pouco melhor no lugar de tanta morte. Pois é, quando o que está dentro do túmulo se mostra exteriormente, é porque o que está dentro chegou à sua pior condição, à sua mais deplorável condição. Noutro momento, Jesus diz que se a luz que há em nós são trevas, quão grandes são tais trevas. Ainda Jesus afirma que a nossa justiça tem que exceder em muito, e temos visto isso no texto, em muito, a justiça dos escribas e fariseus, dos escribas, fariseus, dos mestres da lei. Não podemos nos deixar acomodar à semelhança dos outros. Nós não somos julgados pelos que os outros veem. A lei não é padrão estabelecido para nós à medida do que os outros veem em nós, mas do que Deus vê, porque Ele sonda, Ele prova, Ele examina, Ele conhece o coração, e então Ele julga à medida da lei que Ele mesmo estabeleceu e que foi cumprida na pessoa do próprio Cristo. A ira sem motivo é homicídio no coração, a lascívia é adultério no coração. E eu posso ficar aqui mencionando esses seis mandamentos que Jesus destacou para deixar claro, queridos, que o problema não é exterior, não é estético, não é aparente, ele vem de dentro. A moral de uma pessoa não emana daquilo que ela afirma, porque quantas vezes falamos uma coisa e pensamos outra? Dizemos querer algo quando na verdade o que queremos é bem diferente. Nossas inclinações estão distantes dos desejos do nosso coração. Repito, Jesus diz que o cerne da justiça são as atitudes do coração. A pessoa que afirma viver segundo o Sermão do Monte, talvez não perceba que é mais difícil seguir esses preceitos do que seguir os 10 mandamentos. Seguir a forma da lei é mais fácil do que seguir a essência da lei. Estar debaixo da graça é mais comprometedor e implicador do que viver apenas debaixo da lei. Porque a graça é a lei ampliada. A graça é a lei traduzida e aplicada. A graça é a lei cumprida na pessoa de Jesus e daqueles que nele creem. Voltando à palavra do verso 48, o termo perfeito em Mateus 5 não significa impecavelmente correto, certo, perfeito, sendo redundante, porque isso é impossível em função da nossa natureza. Paulo diz, e eu tenho usado muito essa expressão dele, o apóstolo Paulo diz que ainda continuamos presos a um corpo mortificado, escravos do pecado. Paulo mesmo diz, aquilo que eu quero eu não consigo fazer, e o que eu não quero eu faço toda hora. Aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu não quero eu faço toda hora. Estamos presos. Apesar de ser excelente em empreender o esforço para viver uma vida de perfeição, por nós mesmos não conseguiremos. Só pela graça, à medida da obediência à lei de Deus. Quando olhamos para o verso 48, queridos, o que nós estamos vendo em evidência aqui é uma palavrinha pequena que reflete o interior, integridade ou caráter. É disso que Jesus está tratando quando nos desafia a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Que sejamos íntegros, que o nosso caráter seja moldado à medida do caráter do Deus da lei e do Deus da graça. Que como filhos de Deus tenhamos maturidade alcançada à medida do conhecimento de Jesus. Conhecimento não se adquire apenas por informação, mas por vivência. Eu preciso viver certas coisas para dizer que nelas eu sou maduro. Há uma coisa que eu gosto de olhar, os que estão começando na vida profissional. É muito curioso perceber alguém que está começando na vida profissional, particularmente em áreas que a gente tem experiência, que a gente tem vivência. Normalmente quem começa a vida profissional, começa num gás, começa num pique, começa se achando o senhor da cocada. Não, porque eu vou fazer isso, vai ser assim, vai ser assim, eu vou conseguir esses resultados, mas começa a caminhada e começam a vir os primeiros percalços, os primeiros obstáculos, as primeiras frustrações, as primeiras perdas. E com o passar do tempo, a ilusão dá lugar à realidade. O que é apenas o idealismo dá lugar à verdade da prática do dia a dia. Quem nunca passou por isso profissionalmente? No casamento? Não, meu casamento será perfeito. Quantos casais eu já ouvi dizendo, não, meu casamento não será como o dos meus pais, jamais. E vai lá e comete o mesmo erro que pai e mãe cometeu. Está na natureza, somos falhos. Replicamos os erros uns dos outros ao invés de aprendermos com eles. Hoje pela manhã falamos muito aqui sobre governo, sobre autoridade. Ah, querido, ninguém compra autoridade. Autoridade é conquistada. O direito de exercê-la sobre outros ou de nos submeter à de outros é uma conquista que é fruto de vivência, de convivência, de obediência, de atenção, de trato. Deus não está nos chamando a uma vida de utopia, onde tudo parece maravilhoso. Hoje, enquanto almoçava, nós assistimos um trechinho de um filme, num canal que só passa filme velho, filme antigo. E o filme focava um futuro de 2003. Uma coisa fantástica. Um futuro de 2003. O futuro de 2003, segundo a história do filme, era de uma geração de robôs. Perfeitos humanamente falando, você olhava, era um ser humano, e os seres humanos estavam sendo um a um, desde as autoridades aos mais simples, substituídos pelos robôs. Eles eram substituídos no jeito, no semblante, no cabelo, na maneira de falar, em todos os aspectos eles eram copiados, quimicamente copiados, eletricamente copiados. A ideia era que os robôs dominassem o mundo. Até que um jornalista se põe na história e toma atitudes e reverte o quadro e desbanca o mentor de todo aquele projeto, sendo que esse mentor não iria criar um robô que o representasse, ele dominaria os robôs. Queridos, às vezes nós olhamos para o mundo com a visão romântica e fantasiosa daquele filme, que traçava um futuro de 2003, que já passou tem tempo, já ficou para trás tem tempo, e que nunca se tornou realidade, e talvez não se torne. O idealismo provoca na nossa cabeça uma imagem fantasiosa da vida, e nós temos idealizado a fé como sendo apenas um conjunto de regras, quando na verdade a fé é um conjunto de vivências, à medida da lei de Deus e da graça de Deus. Nesses termos, Velho e Novo Testamento, nesses termos, Jesus e os profetas, nesses termos, qualquer que tenha sido a manifestação da revelação divina, se mesclam de forma definitiva para a completa manifestação da glória de Deus e do favor de Deus por nós. Não há perfeição enquanto aqui, porque nós continuamos pecadores, mas há algo novo em nós, que é a ação do Espírito Santo à medida da palavra, como diz Tiago, em nós enxertada, da graça que penetrou na mente e no coração de cada um, mediante a fé, para que enfrentemos a nossa própria natureza, que é desobediente, que é inclinada para a oposição a Deus, para que vivamos à medida dele e não de nós mesmos. O Pai, queridos, ama aqueles que se opõem a ele e trabalha para transformá-los em seus filhos. Parece uma incoerência muito grande, né? Deus, o Pai, ama aqueles que se opõem a ele e trabalha diligentemente à medida da lei e da graça para transformar cada um destes em filhos. E nós precisamos ajudar nessa tarefa. Como? Obediência. Tenho dito aqui uma frase que não é minha, é do pastor Rick Warren: quem não obedece, padece. E é verdade. O caminho para a justiça verdadeira, inevitavelmente, passa pela obediência. Aprender com Jesus é fundamental para a minha sobrevivência espiritual. Jesus não veio anular a lei, não veio destruir a lei. Jesus veio cumprir a lei e ensinar a lei. Ensinar a quantos possam aprender, possam ouvir e aprender. Eu sou alvo, eu sou objeto do cuidado de Deus à medida da lei. Então, que a justiça seja uma ação na minha vida diária, seja uma prática das 24 horas do meu tempo de vida, eu ache graça aos olhos de Deus, para que a bênção de Deus nunca me falte. Alguns se contentam em viver da misericórdia. Quem conhece Jesus se sacia na graça. Você entendeu o que eu te falei? Alguns se contentam em viver apenas da misericórdia, mas quem conhece Jesus se sacia na graça. Minha oração é que nós juntos trabalhemos e nos esforcemos mesmo para trilharmos o caminho da justiça verdadeira que vem de Deus e que nos leva para Ele, e que estejamos plenamente satisfeitos na graça, completos na graça, seguros na graça, reconhecendo que não há graça sem lei, e que a lei que nos fora dada no passado já era a manifestação da graça, da boa vontade de Deus, do cuidado de Deus, do sustento de Deus. A minha oração é para que, quando tivermos que comparecer diante do tribunal de Cristo, tenhamos o rosto descoberto, tenhamos paz no coração e a certeza de encontrarmos braços que nos envolvam, que nos acolham de maneira terna, como filhos que antes eram opositores, mas que à medida da lei e da graça foram transformados, renovados, regenerados, para que então esse direito de primogenitura seja eterno, seja completo, seja real. Que Deus nos abençoe, e que muito mais que a lei dos homens, nos baste a lei de Deus, a lei da graça, a lei do eterno, como cantamos aqui ainda há pouco, tua graça me basta, ela é o meu prazer, ela é tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. A ordem da música não é essa, mas agora, querido, isso não faz diferença, porque Jesus me basta, Jesus me basta, porque nele eu estou seguro. Amém?
Amém.
Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ah, Senhor, nos saciamos com tanta coisa, bebemos de tantas fontes, buscamos alívio em tantas oportunidades e possibilidades, enquanto o Senhor está sempre ao nosso lado, sempre disponível, sempre generoso, sempre sensível a cada uma das nossas carências. Mas quanto temos endurecido o nosso coração em relação à tua lei. Quantas vezes ensinamos algo que a tua lei não diz? Quantas vezes tropeçamos no menor traço ou letra da lei? Ah, Senhor Jesus Cristo foi tão duro, tão severo, dizendo que aqueles que fizerem dessa forma não entrarão no reino. Ah, Senhor, nós não queremos ser contados entre aqueles que vão ficar de fora no dia de Cristo Jesus. E ficar de fora, ah, Senhor, é morte. Ficar de fora é sofrimento eterno. Ficar de fora é derrota. Ah, Pai querido, ajuda-nos a alcançarmos o que Jesus chama no verso 48 de perfeição, ou seja, o teu caráter em nós, a integridade do Senhor, realidade em nós. É claro que é uma luta muito grande, dos nossos desejos e inclinações, dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, da nossa vontade que ferve, Senhor. Ah, como é difícil muitas vezes resistir a essa coisa que ferve dentro de nós. Mas, Senhor, ajuda-nos. A tua palavra garante socorro. E às vezes nós não buscamos, porque nos achamos capazes. Quando enfrentamos aqueles que se opõem a nós, quando queremos que a tua justiça venha em nossa defesa como vingança a quem nos prejudica, quando fazemos votos, juramentos que não cumprimos, quando guardamos a desobediência da lei, a dureza do coração em relação à lei, fitando apenas a letra e esquecendo a essência, e a essência é Jesus. Ah, Senhor, nos socorre, ah, Senhor, nos ajuda, vem com teu Espírito e nos sustenta, de maneira a que andemos em pé, renovados, guardados, dirigidos pelo Senhor, que a obediência à tua lei aplane o caminho que temos por trilhar, que o guardar a lei e amar ao Senhor da lei nos permita chegar em segurança ao fim da caminhada que todos nós temos que trilhar. Que cada um de nós sonhe não apenas com as coisas do tempo presente, mas antes e acima de tudo com as coisas eternas reservadas para nós em Cristo Jesus. Que nos lembremos que são as atitudes e intenções do coração, não apenas as coisas aparentes, que nos serão colocadas no dia do juízo. Que vivamos à medida do cerne da justiça, as atitudes do coração. Que sejamos mansos, e sejamos humildes, e sejamos ensináveis, para que sejamos filhos. Porque teu amor esse nos basta. E a segurança que precisamos, essa temos, e temos no Senhor, que não se esquece de nós. Responde nossa oração. E se há alguém entre nós que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, que não o tem como sua verdadeira justiça, e não trilha esse caminho de justiça e paz, que hoje seja tempo desse querido ou querida declarar agora e clamar que Jesus Cristo entre no seu coração, que Jesus Cristo faça morada na sua vida, que Jesus Cristo seja o seu Salvador, para que nele também esteja seguro, com sua confiança firmada, agora e por toda a eternidade. Pois é no nome dele que oramos, seguros e confiantes, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.